A gente vai falar sobre a eleição de diretores de escolas da rede estadual de ensino. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo, na linha, ao telefone, com o diretor do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Luciano Pereira. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Professora, a eleição será agora dia 9, né? Depois de amanhã. Está tudo certo para a eleição?
Isso mesmo, Luciana. Nós teremos aí o processo de consulta à comunidade para a escolha dos diretores das escolas estaduais de Maringá e dos outros 24 municípios que são jurisdicionados ao nosso núcleo. Então, a partir das 8 horas da manhã, nós teremos na quarta-feira o início, então, dessa votação, que vai se estender até às 20 horas. Havia, então, uma previsão que acontecesse até às 22 horas, mas por conta de todas as organizações municipais, né, dos vários municípios aqui que nós atendemos, os decretos que tratam aí das questões de biossegurança, nós tivemos a orientação da Secretaria de Estado da Educação para esse horário, então, reduzido até às 20 horas.
Agora, como será essa questão da biossegurança, né? Porque haverá segurança para todo mundo ir votar, e se não houver quórum suficiente, se as pessoas não conseguirem ou não se sentirem seguras para sair de casa?
Bom, essa consulta ela é arregimentada, né, por uma legislação que traz essa previsão. Ah, olha, não havendo quórum mínimo de 35%, né, é feito dentro de 15 dias uma nova consulta. Tá? Então, há toda uma previsão para que isso ocorra. Dado o número de votantes, né, e as diversas faixas etárias, nós acreditamos, sim, que é possível alcançar esse quórum de 35%, né, e dando a vitória, então, dentro dos votos válidos, a chapa que alcançar 50% mais um. Então, como votam os alunos de 16 anos, que estejam, né, cursando o ensino médio e que tenham idade a partir de 16 anos, votam os pais dos alunos do ensino fundamental, votam os servidores, sendo professores, pedagogos, agentes educacionais 1 e 2, nós temos aí a convicção de que é perfeitamente possível alcançar, e ainda assim seguindo todos os critérios, né, elencados pela Secretaria de Saúde para manutenção aí da biossegurança, como a gente mencionou. Vale lembrar, o pai, o aluno, os servidores deverão comparecer com o seu documento com foto, mas também com a sua própria caneta, também com máscaras, e o estabelecimento de ensino terá também o álcool em gel ali disponível desde a entrada até a consolidação do voto por parte da comunidade ou do servidor.
Certo, então não há risco dessa votação ser adiada, dessa consulta ser adiada?
Não, hoje a gente não trabalha com essa hipótese, né? A Secretaria de Estado da Educação tem feito todas as orientações, nós seguimos um cronograma dando notícia, né, a toda a comunidade na apresentação dos planos de ação de cada um dos candidatos e candidatas, e até aqui a previsão de realização se mantém para a quarta-feira, dia 9, a partir das 8 horas da manhã.
Bom, o senhor explicou aí, se não houver o quórum de 35% do público votante nessa primeira votação, dia 9, haverá então uma outra votação dentro de 15 dias, né? E ela é cumulativa ou ela é do zero, começa do zero?
É novamente do zero. Uhum. A gente tem essa orientação.
Certo. E daí, se não houver quórum mesmo assim, o que acontece?
É prorrogado, né, até abril do próximo ano, quando haverá, então, uma nova consulta. Prorrogado o mandato do atual gestor. E, então, o procedimento padrão será uma nova consulta no ano seguinte.
Então, não é o governo que vai escolher o diretor, se não houver o quórum, então. Não é nesse momento, não é, né?
Não temos essa previsão, Luciana. A legislação que ampara, né, esse processo de consulta é a Lei 18.590, de 2015, conjuntamente com a lei número 20.358 de 2020. Né? Então, dá essa prerrogativa à comunidade de escolha do gestor, né? Da unidade onde os filhos estiverem matriculados e os servidores, então, ali trabalham, né? Exercendo o seu direito de voto.
Certo, então essa é a situação nas escolas da rede estadual e no ensino de jovens adultos.
Bom, é importante a sua pergunta, Luciana, porque nós também temos a consulta pública, né, realizada nas instituições que trabalham com a educação de jovens e adultos. Nós temos duas particularidades, que apesar de já ser, né, uma lei desde 2015 que trata desse tema, muitos ainda não têm essa clareza. Não há o processo de escolha, nesse momento, em dois CDJs da nossa regional. Um que funciona dentro da penitenciária, né, o CDJ Tomires, que tem uma outra forma de credenciamento e escolha do gestor dessa unidade. E também não teremos no CDJ, na cidade de Sarandi, pois funciona num prédio locado, né, da Igreja Católica. Então, a lei já prevê essa forma diferenciada de escolha para as unidades que têm funcionamento dentro de penitenciárias ou que estejam em prédios locados da Igreja Católica. Então, nesses dois, nós não teremos escolha. Tá? Aí sim, um outro formato, esse sim, é capitaneado apenas pela Secretaria de Estado da Educação e Núcleo Regional.
O CBJ da Rua Paranaguá vai ter, normalmente, a eleição?
No CBJ Manuel, vamos ter. A escolha vai se dar normalmente, né? Seguindo os mesmos critérios das demais unidades escolares, que no nosso núcleo totalizam aí 76 escolas que passarão por esse processo de escolha. A gente quer até aproveitar a audiência da CBN para fazer esse lembrete, né? Os alunos que nos ouvem, os pais, né? Os alunos que estão matriculados no ensino médio nesse ano e têm, a partir de 16 anos completos, ou que completem até o dia 9, eles podem votar. Né? Então, compareçam à unidade escolar onde estão matriculados para exercer a sua condição de votante, e os pais também, os pais que têm ali seus filhos matriculados no ensino fundamental, devem comparecer, portando um documento com foto, e também exercer o seu direito de voto na escolha da gestão da unidade escolar onde seu filho está matriculado.
Tá certo, professor. Muito obrigada pelas informações. Mais algum detalhe? Mais alguma informação importante?
Eu gostaria de frisar, né, da preocupação com a manutenção aí da integridade, né, da saúde de cada um, desde os servidores que estarão lá trabalhando, né, na coleta desses votos, mas também do cidadão ou da cidadã que irá até a escola para votar, com toda a consciência, né, com a sua máscara, portando a sua própria caneta, lembrando de usar o álcool em gel e exigir o uso desse álcool também no interior da escola, garantindo aí a nossa segurança e lembrando que o horário será, então, diminuído, né, a fim de não ter nenhuma dificuldade no trânsito, né, no deslocamento, até para seguir, principalmente, o que já está posto em decretos das várias cidades, por exemplo, Maringá, né, que até as 23 horas impõe, então, o recolhimento, né, do cidadão, da cidadã, às suas residências. Então, a fim de não conflitar com essas orientações, Governo do Estado, Secretaria de Estado da Educação, prevê, então, a realização da consulta a partir das 8 da manhã, permanecendo até as 20 horas da noite em cada uma das unidades que nós temos essa escolha. Então, que o cidadão, o pai, a mãe, o aluno, o professor, o servidor, compareça, então, para exercer esse direito de escolha previsto aí na gestão democrática.
Então, houve uma redução de 2 horas nesse horário de votação.
Isso, exatamente. Não mais às 22 e permanecendo então às 20 horas o encerramento dessa consulta.
São 76 escolas no núcleo de Maringá?
76 escolas dentro de Maringá e os outros 24 municípios que que fazem aí, que totalizam, né, os municípios atendidos pelo Núcleo Regional de Educação de Maringá. Nós temos as escolas, como já mencionei, os CDEJAS, que não tem, né, o da penitenciária e do prédio locado em Sarandi, né, e temos as cívico-militares, que estão em processo de credenciamento. O colégio da UEM, o CAP da UEM, não passa por essa consulta, o colégio da Polícia Militar também não passa por essa consulta. E temos mais dois colégios que já estão em processo, né, desde 2018, de cessação, já não atendem mais alunos. Então, totalizando aí 94 escolas ao todo, mas onde acontecerá a votação, apenas em 76 dessas unidades espalhadas nesses 25 municípios. Maringá e mais 24.
Eu tenho aqui uma informação de que as APEDs do CEBEJA vão receber os votantes das 7 da noite até as 10 da noite. Então, também mudou esse horário.
Nós ainda aguardamos essa definição, Luciana, porque a nossa prática seria no momento em que o aluno tem a condição de se dirigir até a APED, né? A educação de jovens e adultos funciona principalmente no período noturno, né? Então, é nesse período que a gente compreende que o aluno matriculado, já sendo ele então maior de idade, vai votar por ele mesmo, né? Então, a gente tem esse entendimento de que facilitaria estar disponível à urna apenas no período noturno. Mas eu não posso confirmar essa informação, até porque não teria coerência, né? 19 horas encerrar às 20. Então, ainda está em análise qual o período de duração dessa coleta de votos nas APEDs. E nós vamos repassar essa informação para cada um dos CEBEJAS que tem a forma de organizar as APEDs. Então, a APED ela é vinculada a um CEBEJA e o CEBEJA vai fazer essa divulgação e essa orientação para acolher, então, os votos na escola onde funciona essa APED, garantindo, né, o momento ali suficiente para que todos os ali matriculados, né, possam votar.
Tá certo, então. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Sou à disposição.
Nós conversamos com o diretor do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Luciano Pereira, professor Luciano Pereira, que falou sobre a eleição para diretores de escolas da Rede Estadual de Ensino. A eleição será na quarta-feira, dia 9 de dezembro, das 8 da manhã até as 8 horas da noite, né? Seria até as 10 da noite, mas o horário foi reduzido até as 8 horas da noite por causa dos decretos, né, os decretos municipais, o decreto estadual do toque de recolher.